Propaganda. Não é só isso aí.
E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Recados rápidos de sempre. Quer ajudar esse podcast a se manter de pé? Ele é um projeto totalmente autofinanciado e você pode ajudar clicando nos links que estão na descrição desse episódio. Tem PicPay, tem Apoia-se, tem Pix, tudo com valores baratinhos, 5, 10, 15 reais. E se você quiser assinar a newsletter do projeto, que tem sempre uma reflexão autoral minha e também uma curadoria de notícias sobre o mundo da propaganda, os links também estão aqui na descrição. Facinho. Se você não tiver com grana para ajudar agora, zero problema. Você abre aí seu Spotify, seu Apple Podcast, dá 5 estrelinhas, deixa um comentário e manda esse episódio para alguém. Tudo isso ajuda demais a gente chegar a mais pessoas. E vamos para a pauta. Tá para gravar aqui e eu já te passo a primeira pergunta e a gente vai indo e feliz. Tudo gravando aqui. Tá. Show. Então vamos lá. Deixa eu pegar minha pauta só. Show. E aí, podcast, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Tô aqui com uma pessoa hoje que já conheço há muito tempo. Quando eu convidei ele dessa vez, eu fiquei, caraca, o Jeff ainda não esteve aqui, como assim? E aí, pô, armei rapidão em cima de uma pauta que ele levantou que eu acho mega importante. Agora tô muito feliz que essa pauta vai poder acontecer. Jeff Martins, como você tá? Me conta, me responde as perguntas clássicas desse episódio. Quem é você na propaganda e na vida? Conta aí.
Oi, Lucas, é um prazer estar aqui. Amo o seu projeto, eu acho que é super importante esse questionamento, né? Essa forma de questionamento, alguém poder fazer e se sentir a liberdade e fazer pelo menos as outras pessoas refletirem, né? Ainda mais quando a gente vem com um nome assim que fala propaganda não é só isso aí, porque a gente tem muito... Vou falar, cagação de regra aí sobre o que é propaganda, o que é criatividade e o que é, mas o que não, mas não é só isso, né? E acho que ter outros olhares é muito bom. Uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente, que eu vou falar que é, para mim, um dos melhores plataformas de propaganda é o carro do ovo, o carro da pamonha. Eles são super efetivos e as pessoas não lembram que isso também é propaganda, por exemplo. Mas falando sobre mim, né? Eu sou o Jeff. Na propaganda hoje em dia, enquanto o que, que eu faço, né? Eu tenho um papel de olhar para projetos de impacto social, do ponto de vista de comunicação, e projetos especiais. Para um dos grandes grupos da publicidade no Brasil, já passei, acho que pelos quatro maiores holdings aí do mundo. Hoje eu trabalho no Publicis Group, olhando aí para cerca de 15 agências, trazendo, analisando, propondo projetos, propondo ideias, discussões, do ponto de vista de impacto social e alguns projetos especiais. E na vida, hoje em dia, eu tenho 34 anos, sou uma pessoa queer, acho que no Brasil estou dentro de um sistema, de um ecossistema de que se chama de não binaridade, tanto quando se fala sobre expressão e identidade de gênero. Sou uma pessoa periférica, sou egresso de escola pública, né? Eu vivo com HIV há 16 anos, foi quando eu vi que a propaganda podia fazer alguma coisa por pautas e causas sociais, quando eu participei de uma campanha de uma grande agência aí. Sou casado, tenho cachorros, tenho dois gatos, tenho uma papagaia e adoro aí me expressar de diversas formas, acho que principalmente através do meu corpo, como eu me visto, como eu me relaciono, acho que de estranhamentos e não obviedades do cis-heteronormativismo.
Adorei. Jeff, você levantou um papo no LinkedIn, muito importante, uma parada sobre um tema que eu falo muito aqui, sobre a importância da CLT, e você falou especialmente da importância da CLT para pessoas de minorias e grupos minorizados e tudo mais. Antes de chegar lá, eu quero te perguntar, na sua história como funcionário dessa indústria vital, durante todo esse tempo que você falou, que você passou por todas essas holdings, todas essas agências, etc., como foi sua relação com o seu regime de contratação? Você conseguiu ser mais CLT, menos CLT, mais PJ? Como foi essa relação na sua história?
Eu não sou publicitário, nunca quis ser publicitário, nunca me brilhou os olhos. Eu vim parar nesse mundo muito porque em determinado momento da minha vida eu percebi que já trabalhava com comunicação, mas muito em áreas como moda, arte, entretenimento, design, mas que o mundo corporativo ele dava mais dinheiro. Eu falei, eu acho que eu vou pra esse lugar, né? E aí, um dos meus primeiros empregos no mundo corporativo foi CLT. E para mim, na época, eu era estagiário, né? E eu achava que, poxa, vou pedir um dinheirão, vou pedir R$1.500. Se eles me pagarem, tá ótimo, sabe? CLT. E recebi uma proposta de R$2.000 CLT lá em 2012. Eu falei, poxa, tô rico. Eu que tava com um trem, voltando pra casa, pra periferia aqui de São Paulo, recebi a notícia, fiquei assim, super, ai, que legal. E aí, depois de um tempo, recebi uma proposta pra trabalhar, uma proposta legal também. De R$6.000. Só que era CLT. CLT é um PD, não, só que era PJ.
Tá.
Em dia nada dessas questões de CLT e PJ, fui, né? Depois disso. com muito tempo, aí vamos dizer, de 2013, que foi quando eu recebi essa proposta, a 2018, eu só trabalhei PJ na minha vida. Não existia mais nessa. Eu lembro que em 2018, quando eu voltei a trabalhar a CLT, que recebi uma proposta na época, não existia nem essa possibilidade. Não era algo esquecido, sabe? Esquecido como que é trabalhar CLT. Tipo, nem via como uma perspectiva aí ter esses benefícios, né, da CLT. Fosse seguro desemprego, que para mim em determinado momento também já surgiu que fosse o passe do metrô para pessoa desempregada em São Paulo para poder ir em entrevista de emprego, sabe? Então, essas são coisas ou benesses ou provisões que eu não passava mais pelo meu radar, né? E aí em 2018 eu voltei a ser CLT, então só passei por mais duas empresas desde então, né? E continuei CLT e comecei muito a refletir sobre isso. Já tive várias outras propostas, né? Pra trabalhar, sendo PJ. E pesa muito pra mim essa decisão, né? Então, se pensar que eu trabalho 16 anos, há 10 especificamente no mundo corporativo, acho que foi quase metade aí. Metade PJ, metade CLT.
E o que que... Aí você levanta esse papo no LinkedIn. É uma pauta que eu já falo aqui, obviamente, do ponto de vista pro mundo todo, né? A importância da CLT, etc. Mas o que representa mais especificamente para minorias e grupos minorizados, CLT e os direitos trabalhistas? Fala para mim.
Eu acho que há uma garantia, ainda mais no nosso país, em que a gente não tem... uma possibilidade de uma educação financeira em larga escala. A gente não tem essa possibilidade. Com que a gente consiga, do ponto de vista de carreira aí, de trabalho e de emprego, a gente consiga pensar numa aposentadoria, pensar que uma hora a gente vai descansar ou pode descansar, pensar que a gente tem aí algumas garantias como um tempo de férias ou até que a gente simplesmente não vai ser demitido por nada ou só porque a gente é muito descartável, porque se torna mais difícil nos tornar tão descartáveis enquanto profissionais, assim. Uma outra coisa importante para grupos minorizados, mas acho para todas as pessoas, é nem todo mundo quer ser empreendedor. Se fala muito sobre empreendedorismo, você é PJ, você é empreendedorismo, o coach financeiro lá vai fazer seu primeiro milhão. Mas nem todo mundo tem perfil. Da mesma forma como nem todo mundo tem perfil para ser líder de pessoas, nem todo mundo tem perfil para ser empreendedor. E tem gente que não quer. Então, quando eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não quero ser empreendedor, eu tenho isso. Em um momento da minha vida, eu falo, nossa, eu adoro ser assistente, meu sonho da minha vida é ser assistente. Porque eu sei que eu faço muito bem algumas coisas desse modo, com esse papel dentro da organização, né? E acho que quando você, principalmente com uma população minorizada, que tem que correr atrás de mais um monte de coisa do que uma outra comunidade que já tem ou já vem de alguns privilégios mais estabelecidos. Você acaba sobrecarregando essa pessoa em ter que pensar não só no trabalho que ela faz, né, na função que ela tem, mas ela tem que começar a lidar com impostos de uma outra forma, a pensar naquilo como uma empresa e como todo um ecossistema que uma empresa, enquanto pessoa jurídica, PJ, deveria lidar. E quando você só dá essa única opção para essas pessoas, como uma prática de mercado, as pessoas começam a ter várias outras áreas da sua vida afetada, como que seja saúde mental, que seja o quanto de tempo ela vai se dedicar ao seu trabalho. A CLT garante algumas coisas, garante ali que você trabalha 8 horas ou 44, 40 horas por semana, e aí fora disso é hora extra, independente de quanto você é cumprido ou não, você tem algumas garantias que, se não forem respeitadas perante quem tá ali topando esse jogo, que é a regulamentação daquilo, você consegue ter aquilo garantido em algum momento, sabe? Ou às vezes tem muitas pessoas que não têm informação ou se submetem a situações, mesmo estando dentro da CLT, você tem algo ali que pode te proteger de um sistema que de certo modo, ele se torna opressor. Certo modo não, de todo modo, ele se torna opressor se você não tem o poder da grana, da contratação, né? Então ele dá um pouquinho mais de poder para quem tá do lado de cá, para força de trabalho, para função, acho que, daquele profissional.
Pô, você tá falando aí, e assim, você tá vendo aqui, quando eu tô na câmera, tô levantando bandeiras, é isso, pô, cada ponto eu queria comemorar, que eu queria comentar, me soma assim de... Eu já falei isso algumas vezes, assim, mas não quero ser a liderança, eventualmente, se isso acontecer, mas não tenho nenhum plano de carreira de ser liderança, não sei o quê. E lido muito bem com a ideia de eu quero ser CLT pra sempre e tá tudo certo, isso me dá garantias. Pra uma pessoa ansiosa, isso me dá algumas seguranças de pelo menos um dia de amanhã e etc. E aí você tá falando uma parada que eu tava me lembrando aqui, que é o seguinte. A CLT te dá um terreno seguro, entre aspas, para você pisar no caso de, por exemplo, você ver um caso de racismo acontecendo, um caso de homofobia. Ninguém com medo pelo dia de amanhã de ser demitido como PJ vai levantar a mão numa reunião e falar: você tá sendo homofóbico aqui, você tá sendo transfóbico, você tá sendo racista, por exemplo. Entende assim? Então, isso, a CLT não vai te garantir que você não seja demitido, mas vai te dar isso que você falou, uma pequena melhora na sua garantia de poder falar. E aí, vou me somar aqui e dizer, não é papel. Por isso que CLT não é só uma questão para minorias, para minorizados, obviamente, mas assim, deveria ser papel de pessoas brancas se sentirem um pouco mais seguras para levantar a mão por conta da sua CLT e dizer: você tá sendo racista com essa pessoa aqui, sabe assim? Então, no meio desse bololô todo, além de tudo isso, tem esse terreno mais ou menos seguro para você criticar a sua liderança se ela errar, ou criticar no sentido de construir junto, percebe?
Sim, acho que até coisas que acontecem, às vezes por escolha, às vezes não, na vida de muitas pessoas, que nem uma pessoa que queira engravidar, um corpo que queira engravidar, esse corpo ele tem algumas garantias. Uma pessoa que, por algum motivo, começa a viver com alguma deficiência, ali tem algumas garantias, o que precisa passar por um motivo de doença um tempo fora da sua atividade laboral, sabe? Essa não segurança, quando você fala sobre população minorizada, quando você é uma empresa que fala que promove diversidade, inclusão, impacto social, você ter uma pessoa ali que não tem a segurança de que, se ela precisar de qualquer coisa, além da boa vontade de quem lhe contrata, ou do... além da garantia do discurso, isso é muito importante também. Qualquer um de nós pode passar por uma situação que vai nos levar a ficar afastado do trabalho. Se eu sou uma pessoa CLT, pelo que eu pago de impostos ao governo, pela empresa que... também ela gera negócio para ela, tá ganhando ali, tá fazendo um favor. através do meu trabalho, né? Garante com que eu fique menos descartável com você. Pessoas que já têm uma possibilidade de não se preocupar com o dinheiro, com o dia de amanhã, com a aposentadoria, com o futuro, ela tem menos preocupação no dia a dia para fazer o seu trabalho. Uma pessoa que não tem que se preocupar se vai ser demitido ou não amanhã, ela vai se preocupar melhor, ela vai viver melhor, ela vai dormir melhor, ela vai produzir melhor. Então é muito importante, pensando ainda mais nos outros atravessamentos que populações e comunidades minorizadas têm, isso é importante demais, assim, sabe?
Ao longo do tempo, Jeff, a gente viu uma crescente importante, como você falou. Teve um momento mesmo que eu conversava com muitas pessoas e parecia que CLT não era nenhuma possibilidade dada, né? Conversada. O praxe virou ser PJ, né? Uma coisa bem... do ponto de vista de direitos trabalhistas, até bem contraproducente, assim. Mas tem esse contraponto de que essa flexibilização de leis trabalhistas, ele permite algumas coisas. Por exemplo, você ganha mais, no curto prazo, eu vou colocar assim, não é? Então, por isso que eu não quero criar aqui uma dicotomia de tipo, não seja PJ, você é a pior pessoa do mundo. Não, eu entendo se imediatamente você precisa ganhar mais, ou tem uma oportunidade, tá tudo certo, não é esse o ponto aqui. E aí, esse outro contra-argumento, além de você ganhar mais, é que você pode conectar mais pessoas de outras áreas, de outros locais, ou para um curto período de tempo. Como você vê esse contra-argumento e etc?
Eu entendo que, assim, existem outras possibilidades também. Por exemplo, por que você não torna as pessoas que você não quer ter como CLT no seu negócio como sócios dele em algum determinado momento, em determinada passagem, que as pessoas, elas também, por estarem ali, elas vão poder também ganhar os lucros daquilo, sabe, ser um cotista desse negócio. Por que você não oferece essa opção? Então, existem outras formas também, mas acho quando se vai para a pejotização do ponto de vista, você cumpre a mesma função, as mesmas regras, a mesma entrega para mim, que é isso que você exige, mesma regra para mim, só que se responsabilizando por impostos, só você se responsabiliza por eles, e eu não preciso me responsabilizar, por que só o trabalhador precisa se responsabilizar? Ou seja, o trabalhador, ele vai ganhar mais, etc, tá ótimo, mas ele se responsabiliza por aquilo, e a empresa vai ganhar tanto assim com o seu trabalho e ela não precisa se responsabilizar. Não é uma via de mão única, porque esses impostos aí que você deixa de pagar e passa a pagar para a pessoa, ele tem uma função do ponto de vista não só dessa relação de um para um, mas uma relação social muito importante. A gente trabalha e paga impostos hoje em dia para conseguir sustentar esse modelo de sociedade que a gente tem, de pessoas que estão se aposentando, precisam receber suas aposentadorias, né? Não é que eu tô guardando para mim aqui, tô pagando meus impostos para eu receber lá atrás. Não é isso, né? Quanto que a gente está pensando também nessa estrutura, né? Uma vez que, então, não é todo mundo que consegue ter uma instrução financeira a longo prazo, ou tem essa gordura para trabalhar do que eu ganho hoje, que eu consigo guardar um tanto. A gente vê situação aí de pessoas que ganham R$2.500, R$1.500 PJ. Tipo, pagam ainda os seus impostos. Em grandes negócios que não estão pagando impostos. Ou seja, não estão nem contribuindo para esse sistema que a gente vive, e também não estão pagando tão mais assim para essas pessoas. E se for para ganhar muito mais, por que você não torna aquela pessoa que você acha, é bacana, eu quero te oferecer mais, faz com que ela seja sócia do seu negócio, ela seja cotista do seu negócio. E ela pode sim ter essa liberdade de outras relações, de outras conexões, de fazer outros trabalhos, mas, por exemplo, durante a pandemia, em que as pessoas não precisavam trabalhar fisicamente, né? Eu ouvi muita coisa assim das pessoas indignadas com quem eu era o PJ, o que se chamam de freela fixo aí, que essas pessoas estavam pegando mais de um trabalho, porque na função delas ali, o que elas tinham que entregar, elas estavam entregando. estando em casa, elas conseguiam entregar outros projetos. Então se tornou uma escolha, né? Então, entrego o projeto aqui, entrego, faço, porque ela não está sendo paga pelo seu tempo, pela sua exclusividade, pelo que ela gasta para estar ali disponível. E uma indignação, tipo, como isso pode acontecer? Eu preciso que volte a ser físico o trabalho para que eu veja que a pessoa está aqui, para mim, disponível para mim, sem entregar isso que é o que as pessoas pensam que elas compram hoje em dia das pessoas, o que elas contratam hoje em dia, é a sua exclusividade, o seu tempo e tudo que ela pode sugar de você. Se ela descobre que você tem um pouquinho mais a dar e você não está dando para ela, não importa se ela entregou o que era necessário, o que foi combinado, não, ele quer aquele restinho, né? Então é... Eu acho ótimo quem topa, quem quer, quem tem vontade, quem acha producente. Mas eu não acho ótimo que essa seja a única opção que é dada para uma comunidade da indústria de propaganda gigantesca, da criatividade. É a única coisa. Exige-se um comportamento de um funcionário CLT para pessoas que não têm as mesmas garantias. Não é injusto.
É, aí você chegou num ponto que eu acho que é muito importante. Eu acho que vale a gente fazer uma diferenciação do que o que é ser PJ, né? E o que é ser esse freela fixo, que é uma... É quase uma distorção do exclusividade. É você achar um subterfúgio legal ali pra fazer, né? Pra isso... Teve um dia que eu comentei num post de um advogado trabalhista, eu não me lembro exatamente quem era o arroba. Mas eu falei assim, pô, e aí? Mas e como é que você vê essa questão de os profissionais que são contratados como PJ, mas estão todo dia na empresa, das 8 às 18, como... E aí ele me respondeu com a coisa mais simples e legal possível, que era... Não tem nada na CLT que preveja esse tipo de coisa. O que ele tava me dizendo era, do jeito mais idealista possível... Se isso existe, isso tá errado. O que eu tava dizendo é meio idealista demais se achar que isso não exista. Mas ele tava dizendo, cara, só que se existe, tá fora da lei. Isso não deveria estar acontecendo. Então, todo esse ponto, eu acho que tem duas coisas que me pegam aí, que é, eu tenho zero problema com quem escolhe ser PJ. Porque, sei lá, porque trabalhou a vida inteira pra uma CLT e se cansou. E queria trabalhar pra várias contas, pra vários trabalhos, pra não sei o quê. Ou queria ter mais independência. Ou que consegue ter essa gestão financeira porque teve acesso à educação financeira. Tudo certo. Eu acho que leis e flexibilização pra isso, pô, eu entendo por que elas existem num país desse tamanho e etc. Agora... O problema é a falta de transparência, a meu ver, no momento dos regimes de contratação, percebe? Se você for transparente e dizer assim, ó, querido, ou querida, ou queride, você sabe que você tem duas opções aqui, você tem CLT e você tem PJ. Você sabe o que você ganha sendo CLT? Você sabe que você tem direito a férias, 13º, nananana? Você sabe que no PJ você vai ter esse risco? Você sabe que você tem que pagar uma aposentadoria por fora durante esse tempo? Você sabe que tem tributos que você vai estar pagando? Percebe essa diferença de não tentar ser, não é? De dizer, ó, você é PJ, você ganha mais, no CLT você tem desconto.
E muitas vezes não se dá nem a opção, por mais que não se dê a informação, não se dá a opção. É isso, talvez uma pessoa top ganhar menos por todas essas garantias, mas não se dá essa opção. Já topei e ficaram num trabalho que, mesmo no líquido, mesmo no final da conta, eu vou ganhar menos sendo CLT do que ir para um trabalho PJ em que todas essas variáveis aí vão me afetar de uma forma que, para mim, isso enquanto valor de saúde mental, de paz de espírito, não paga. Mas essa opção ela não é dada. Então, acho precisa se ter uma responsabilidade, principalmente quando se fala de populações minorizadas, nas opções que você dá.
Mas você tá falando uma parada aí, e aí tá me lembrando uma coisa. Onde você acha que virou esse... De onde vem esse estigma de que CLT passou a ser um significado de estar perdendo dinheiro, né? E PJ virou essa carreira dos sonhos, né? Como assim você... tá deixando de ganhar 3 vezes mais no, né? Por que que vem esse estigma de que o CLT, ele virou, não é, o PJ virou a carreira dos sonhos e você chegou lá porque você empreende, sabe assim?
Não, porque a ódio é o empreendedorismo, como se fosse dar certo pra todo mundo. Mas o empreendedorismo dá certo por muitas variantes, né? Quando você é empreendedor com a segurança para empreender, pro risco daquilo, para se não der certo, você ter uma garantia, quando você já tem isso estabelecido, é uma coisa. Todo mundo, as pessoas estão sendo empreendedoras sem saber o dia de amanhã e forçadamente, né? E se dá uma ilusão muito de social, que qualquer um consegue ser empreendedor e só basta a vontade. O esforço, o mérito, né? A gente volta nessa discussão de meritocracia, de quem sai da onde, de quem merece o quê, sabe? E o que é chegar lá também. Pra mim, chegar lá é ter uma segurança que eu consigo fazer milhares de coisas da minha vida, cuidar da minha saúde, ter um plano de saúde no trabalho, sabe? Pra outra pessoa pode não ser. Pode ser... Enfim, lidar de diversas outras formas, mas quando você só tem uma opção e essa opção tem aí esse roubar o jogo, essa estar errado, estar em acordo, acho que as empresas, elas têm que ir por se elas acham que isso tem que mudar de alguma forma, a tributação que ela sofre, elas têm que ir por meios legais também, sabe? Porque é uma discussão de sociedade. Não é uma discussão empresarial. A empresa, ela faz parte da sociedade, e aí a sua atuação e a sua responsabilidade tem um impacto social muito maior, além ali da sua bolha, do quanto você, enquanto dono, vai ganhar dinheiro ou não, pagar enquanto dinheiro ou não, o quanto você está pagando para aquela outra pessoa. Porque aquela outra pessoa, tipo, fica mais fácil de ser descartada, se ela não serve mais para o seu negócio... ela não tá ganhando tanto quanto você, não é um ganha-ganha. No fim, a pessoa em mais segurança ali é o dono do negócio, que tá escolhendo o quanto ele tem uma relação com você ou não, sabe? Você passa a ser simplesmente um produto.
Eu queria fazer duas pequenas observações, e aí você me diz o que você acha, se você concorda ou não concorda. Eu acho que aqui tem dois cenários que é preciso a gente botar na mesa, que é, existem agências, e quando a gente tá falando aqui do mercado de comunicação, e eu falo mais do mercado de agência, entendo se outras pessoas tiverem um universo de marcas, é um cenário diferente, se tiverem outro momento do mundo corporativo, também é um cenário diferente, mas eu falo mais do que estudo mais, né? Mas existem agências e agências. Sempre que eu falo sobre isso aqui, algumas pessoas de agências pequenas e até médias, lideranças dessas agências chegam pra mim e falam assim, pô, eu entendo esse debate, só que se eu botar todo mundo na CLT, eu não fecho minhas contas hoje. Esse é um ponto que eu acho que vale a gente fazer um disclaimer, na minha visão aqui, que é não ser também muito idealista de que pequenas e médias empresas vão conseguir ter todo o seu quadro de funcionários amanhã na CLT. Porque aí a gente tá... O que a gente tá falando aqui é de grandes conglomerados de empresas gigantes que teriam esse lastro financeiro pra fazê-lo. E isso não necessariamente seria uma perda, percebe? Então, você tá falando também de micro e pequenos empreendedores no Brasil que abriram seu pequeno negócio e o expandiram de tal forma que talvez não consigam, de fato, e estão lá tentando garantir o máximo que podem de direitos, mas ainda assim, se não for possível, esse é o jeito daquele negócio operar. Esse é um recorte, mas a gente tá falando aqui de grandes conglomerados e de empresas que têm lastro financeiro de grupos, por exemplo, e que poderiam fazê-lo de uma maneira, né? E acho que a segunda coisa que eu acho que vale a gente falar, também nessa linha de não ser muito idealista, é que essa é a realidade que está dada. Amanhã nós não vamos conseguir que todo mundo seja CLT e ponto, acabou. Mas existem alternativas de fazê-lo, como, por exemplo, isso que você levanta no post. Será que a gente não podia fazer assim, ó, todas as minorias, grupos minorizados aqui dentro têm acesso à CLT, se for do interesse delas, por exemplo, né? Será que não é uma maneira da gente minimizar danos até que a gente chegue no mundo ideal, sabe assim? Contando que, bom, se você não vai poder ter o mundo ideal agora, esse não seria uma forma da gente propor uma melhoria, ó, né? Tem empresas que chegam aqui e falam assim, eu não consigo ter todos os as pessoas CLT. Eu consigo ter a partir de até 10, salário de 10k, abaixo disso eu consigo pagar CLT pra todo mundo. Passou disso, eu preciso que se transforme em PJ. Eu que não vou aqui defender essa prática como... Mas eu acho pelo menos mais uma forma de redução de danos, percebe? Então, assim, como você vê isso? Será que essas seriam estratégias que funcionariam daqui pra frente pra gente tentar ao menos minimizar os danos que essa ódio ao empreendedorismo que de fato a gente teve, causou nos últimos anos?
Olha, eu tenho visto já faz um tempo que grandes grupos, principalmente os internacionais, eles têm uma política de aceitar a regulamentação do país.
Concordo.
Tem aí as possibilidades dos freelas, mas aí está limitado a um tempo, sabe?
Perfeito.
Você não consegue roubar o jogo.
Até porque não tem auditorias, né, dos grupos.
Não é do interesse roubar no jogo, e muitos desses grandes grupos são vistos, ou existe essa discussão, não, mas porque vocês são muito caros, e às vezes vem essa discussão, tipo, então, eles são caros porque eles são CLT, mas quando você olha pelo benefício desse extra que você pode estar pagando para garantir a segurança laboral dessas pessoas, não é ser caro. Daí quando você fala sobre alguns negócios que, então, estão crescendo, já são um tanto grandes e põe aí um valor aí acima de 10k ou acima de 15k, eu não consigo mais pagar porque fica muito caro. Mas então, quantos profissionais hoje em dia no Brasil a gente tem que ganham acima de 15k ou de 20k dentro da publicidade? São normalmente perfis estratégicos e de alta liderança. E que essas pessoas que são estratégicas para o seu negócio não podem fazer parte do seu negócio ganhando também enquanto um micro dono daquilo. Se você está investindo, que você não é a minha discussão, né? Você pode talvez pagar até o quanto você aguenta aí, que você acha que é saudável dentro do seu negócio CLT, e também essa pessoa tem uma porcentagem de sociedade naquilo para todo mundo ganhar junto. São pessoas estratégicas, sabe? Por que você tem só que se desonerar totalmente e onerar a outra pessoa totalmente? Por que não existe uma discussão de meio termo sobre isso, sabe? De ter um olhar de que se realmente você acha que aquela pessoa vai ganhar mais, ou que aquela pessoa merece, ou que ela é estratégica, por que não olhar além do financeiro do CLT e PJ, que não é, na verdade, o PJ, vira o frio afixo, né? O que torna aquela pessoa um decisor e alguém que vai ajudar ambos ganharem mais dinheiro, não é? Você só não deixa de pagar o todo. Tem uma outra forma de pensar aquilo, além de, pai, vou fechar as contas ou não. Como é você também mais estratégico de conseguir... Se é um grupo de pessoas que decide junto, que quer fazer um negócio, que acredita, que trabalha em rede, que não tem que se submeter ao dia a dia, a tal hora e até as extras horas, ou pessoas que têm aí que responder para um chefe direto daquela, sabe, aquela função, ou desenvolver aí múltiplas funções, sabe, tem várias discussões que a CLT garante, que seja adicional noturno, que seja trabalhar aos domingos, feriado, sabe? Quando você passa para olhar, são tantas coisas que você vai deixando pelo caminho de pouquinho em pouquinho, só porque você não parou para pensar naquilo. Então, eu vou ganhar um pouco a mais, e não é tanto a mais se você parar para perceber. O que se oferece não é tanto a mais. E na verdade, né? Vi pouquíssimas vezes essa opção. Ou você é freela ou você é PJ, sabe? Eu vi pouquíssimas vezes essa opção para as pessoas. Ou você é freela ou você é PJ, não. Ou você é CLT ou você é PJ, e essa é a diferença. Eu vi poucas vezes isso na vida, sabe? Na minha vida profissional, né? Então, é importante que se discuta outras formas, porque quando você fala, não é CLT, as pessoas que acreditam na CLT contra as pessoas que acreditam no PJ, e aí tá cada um de um lado. Nem as empresas estão oferecendo um meio de caminho. Enquanto não se tua outra discussão social mais abrangente do ponto de vista de negócios, mas do ponto de vista da sociedade como um todo também, sabe? Que é então, aí você fala todo mundo, vou falar sindicato, mas o mercado não é muito sindicalizado, não. Não sabe aí pedir muitas coisas, ou negociar muitas coisas, nunca tá muito a favor aí dos trabalhadores, porque a gente também não tem uma consciência de... É uma outra opinião que talvez tenha uma ligação direta com o assunto. Mas uma consciência de sindicato, que quem começou, ou quem fundou nossa indústria, não gostava de sindicato, não precisava do sindicato para fazer suas negociações. Quem veio depois aí, continuou, herdou esse mesmo sindicato que luta por uma população que não é a população que está lá hoje, porque hoje em dia, graças a Deus, conseguimos furar um pouco das bolhas, e a gente tem mais gente preta, gente mais periférica, gente LGBTQIAPN+, gente trans no negócio. Então esse sindicato contempla essas pessoas. Essas discussões estão começando agora dentro dos sindicatos, né? E nós, empresas, que... Nós e as empresas que defendem o pensamento, diversidade, eu também tenho que pensar o quanto essas decisões que se estão sendo tomadas exclusivamente pelo olhar financeiro, afetam a vida dessas pessoas, sabe? Você tem que pensar, se você tem esse discurso, o meu questionamento é para quem tem esse discurso. Quem não liga, quem não se importa, continua não se importando, tá tudo bem, vamos lá só ganhar dinheiro, não importa quem, ótimo, não estou questionando essas pessoas. Acho que aí são outras mazelas que a gente tem do ponto de vista trabalhista. São outras mazelas do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista social. Mas quem diz que se importa, continua tomando decisões exclusivamente do ponto de vista financeiro, talvez deveria repensar como tá fazendo, sabe? E o que me alertou, sabe, isso e esse pensamento e esse questionamento foi que eu já ouvi de pessoas que já estiveram em estruturas que defendem a pauta aí de diversidade, de inclusão, de impacto social, e começaram a refletir sobre isso também. Por que que não me foi oferecida essa possibilidade? Isso é importante. Isso é importante na minha vida, enquanto a minha integralidade, sabe? Então, algumas coisas que eu já ouvi, eu acho que você não tá tão idealista assim. Isso, de fato, é a vida das pessoas que estão ali no dia a dia, e são pessoas pretas, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência. Esse discurso e essa prática, eles não fecham a conta quando você não dá opção para as pessoas.
Ótimo.
E aí tem a opção, e tem o que você falou, que é a opção com informação, ainda melhor. Aí é até um bônus, sabe? Tendo a informação ali debulhada é um bônus, mas só a opção também não é dada. Você está só reproduzindo uma prática de mercado sem considerar isso que você está falando que você faz, que é pensar nas pessoas.
No seu post, eu acho que, para encerrar, o grande ponto ali, eu aproveitei para falar de mais de CLT e pejotização aqui, porque de fato, e por isso te agradeço mais uma vez, assim, porque de fato é muito difícil encontrar pares dispostos a falar de escudos tão baixos assim sobre esse tema. Então, e por isso te agradeço mais uma vez o seu tempo e disponibilidade. Mas o seu post, ele focava nisso que você estava puxando agora, e eu queria, para encerrar, falar um pouco mais disso, especialmente sobre essa distância entre o discurso e a prática, né? Do que a gente encontra como discurso de inúmeros espaços de trabalho, não só agências aqui, mas de marcas e tudo mais, e do que é feito de fato. Como é que você vê que está esse momento atual de publicidade? Não estou falando aqui só necessariamente de CLT ou regimes de contratação, mas da nossa indústria como um todo. Como é que você vê esse momento atual da publicidade entre o que é dito e o que é feito?
Eu acho que ainda estamos num momento de muita falação. Falação não do tipo, ai, vou fazer mais... Se está pensando muito, ah, então, é palestra, letramento. E a gente já está em 2023. E as coisas, elas estão um pouquinho mais rápidas, né? Eu lembro lá que em 2018... Eu recebi agora umas lembranças do Facebook, ainda uso o Facebook, sou late adopter.
Eu também.
Uma lembrança de um evento de letramento sobre pessoas LGBTs em 2018, que eu organizei no negócio que eu trabalhava no momento. No mesmo ano, eu fiz um puta evento de letramento sobre negritude na propaganda. Em 2018, quanto tempo se passou? Quantas consultorias já surgiram por aí que as pessoas elas só contratam para ir dar palestras, e isso é o suficiente. Quantas pessoas estão mexendo, de fato, na sua cadeia de valor? Estão contratando produtoras, empresas de influência, empresas de brinde, empresas de evento, catering das suas palestras de diversidade, sabe? Quantas pessoas estão olhando o que elas estão fazendo fora desse ambiente e trazendo aí uma capilaridade social para aquilo? E por que elas não estão fazendo? Porque dá mais trabalho. Então, dá trabalho fazer, procurar, formar. Dá trabalho. Sabe? Não é só você... Você tem que pensar no todo desse ecossistema em que você está dentro da sociedade. O que você tem que fazer, sabe? Não dá mais só para fazer palestra e post. Você precisa de um movimento aí de governança organizado para aquilo, para que tenha efetividade. Você precisa dos seus dados, precisa melhorar os seus dados, precisa melhorar as suas políticas. Uma coisa que eu tenho defendido é: muitas empresas ainda colocam nos grupos de afinidade a responsabilidade de letrar os profissionais dentro do negócio. Mas não é responsabilidade de grupo de afinidade falar, tipo, então, gente, eu estou aqui enquanto pessoa preta, estou vindo aqui para falar para vocês que vocês não podem me matar ou serem racistas comigo, e enquanto LGBT você não pode ser LGBTfóbico comigo. Não é responsabilidade dessas pessoas. É responsabilidade dos negócios terem dentro das suas estruturas pessoas que vão olhar institucionalmente para isso e cuidar para que aquelas pessoas dos grupos de afinidade falem sobre as suas afinidades, e não sobre a sua segurança ou sobre o seu conforto no local de trabalho. É sua responsabilidade de investir nisso. É responsabilidade de qualquer empresa promover a segurança, o bem-estar de todos, todas e todes os seus colaboradores, não do grupo de afinidade. Na minha opinião, você está fazendo aquela pessoa sofrer novamente, sabe? Quase exigir um favor, por favor, me deixe trabalhar aqui. E quase seria melhor, mais fácil falar assim: me esqueça os meus recortes, só deixa eu trabalhar bem e voltar sem ter que novamente ser o objeto da sua análise ou do seu não conhecimento. Eu falo, tipo, a gente vai, quando é contratado para trabalhar com empresa, a gente já vai sabendo que não pode bater no coleguinha, né? Então, quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente tem que ir sabendo também que a gente não pode ser racista, LGBTfóbico, ter xenofobia. A gente já tem que... É 2023, a gente já tem que ir mais preparado. E as empresas têm que colocar cada vez mais, e volto, na minha opinião, a sua régua para esse tipo de comportamento no lugar do tipo, você já vem aqui. Você não vive num lugar que não tem essa discussão, num mundo que não existe essa discussão, que não, você já vive num mundo que já existe. Então, o quanto você aceita disso, ou digo, ah, é um pequeno erro, ah, foi só uma brincadeira, você já tem que chegar com a reflexão: posso sim letrar você, porque é minha responsabilidade, imaginando que nem todo mundo vem do mesmo lugar, que nem todo mundo tem o mesmo acesso, e ter aí um padrão, mas também já esperar que as pessoas cheguem dentro dos seus negócios hoje em dia com essa consciência que não pode, não dá. É 2023, isso também é um processo de o que você fala e o que você faz, porque quantos racismos recreativos, quantas LGBTfobias, transfobias, recreativas são perdoadas diariamente, e aí eu levo isso para as grandes empresas, porque tipo, ah, mas ele não sabia. Ai, desculpa, foi... Não, você tem que saber. Por ser alguém na sociedade, minimamente, você tem que saber. Acabou aí. Mas aí, você letrou essa pessoa? Você falou o que aconteceria em caso de uma situação como essa? Saber que não pode bater no coleguinha, as pessoas já aprenderam, mas não basta mais isso, né? Em algum momento, acredito que dentro da nossa indústria já foi aceitável. Não gostou do que ele falou? Bate, né? Que tá tudo certo. Então, as pessoas conseguiram mudar esse pensamento. Por que elas não conseguem? Elas conseguem, sim, sabe? Ninguém tem que ser o mais ativista dentro do negócio, mas saber conviver em sociedade, porque estamos em ecossistemas, em ambientes que a gente já chegou aqui, tem mais um monte de gente para chegar, não dá para esperar a pessoa aí uma clara evidência de bondade, de falar, nossa, eu não vou te ofender, te atingir, porque eu sou muito hippie, ou porque, ai meu Deus, meu coração, não pode, isso não é aceito. Então, acho que enquanto discurso e prática, tem um monte de coisa que ainda precisa ser feita, mas há alguns mínimos aí, olhar sua cadeia de valor, ela está promovendo também, seus fornecedores estão fazendo, está contratando fornecedores que praticam as mesmas coisas que você defende? Por que que não está? Porque é seu amigo? Porque você não conhece, vai atrás ou contrata alguém que sabe ir atrás. Existe. Existimos. Acho que a grande mensagem aí que eu quero passar é que existimos já. Existimos já aqui nesse ambiente, então é importante que você se comporte respeitando a nossa existência. E respeitar a nossa existência vai desde garantir minha segurança laboral, minha segurança emocional, estando dentro do seu negócio, que você ganha dinheiro com minha força de trabalho. E eu tô topando, ok? E garantir que os meus direitos trabalhistas e que eu pago por eles também. Quem paga a CLT não é só a empresa, tá? Se tem isso. Eu também tenho desconto pagando pro governo meus impostos sem CLT. Então não tem nem, ai meu, que empresa que estou sofrendo. Eu também estou sofrendo pagando imposto, mas esse é o país que a gente vive, então vamos todo mundo pagar imposto? Ou vamos ninguém pagar imposto? Como que funciona? Cadê as empresas aí defendendo também que os PJs não têm que pagar nenhum tipo de imposto? Então vamos trazer uma discussão social e abrangente sobre isso. Já que queremos ser empresários, eu falo dos empresários que são de empresas que já estão aí, que ganham dinheiro, que atendem grandes marcas. Eu tô falando de grupos e coletivos que então estão a fim de fazer uma outra narrativa, um outro jeito. Não é isso, mas se você tem uma empresa, você tá ali lucrando com o trabalho das pessoas e exigindo delas o seu tempo, a sua disposição, o seu conhecimento, ganhando valor para você, para o seu negócio e para sua vida em cima delas. E aí foi uma opção sua estar ali nesse sentido, sabe? Você não é funcionário de ninguém. Você está sendo ali o empresário, empreendedor, e ganhando contas e dinheiros de muita gente. E contando pra todo mundo aí que, tipo, nossa, olha como eu tô fazendo sucesso. Olha como eu estou fazendo muito sucesso. Olha como eu acredito na diversidade. Mas olha como os meus colaboradores estão ganhando 2,5, 3,5, pagando CLT, PJ pra eles. E que a partir do momento que o negócio ferrar um pouquinho, aí vai todo mundo embora sem garantia nenhuma. E eu não vou garantir os R$600 de seguro-desemprego, e eu não vou garantir o passo de metrô de graça para a entrevista se precisar. Tem gente que talvez não seja necessário, mas tem gente que sim, se você fala que seu ambiente é diverso, é isso.
Desculpa. Não, por favor, jamais. E você tá falando uma coisa que eu, sempre que me pega nesse discurso é quando vem um... mas o ônus de empreender ficou todo comigo. Mas o ônus é justamente esse. Quando a corda apertar, você pagou, você deu, né? Você pagou esse tempo todo para que essas pessoas tivessem uma garantia. Senão, onde está o ônus? Se não é desembolsar mais dinheiro, né? Porque é meio isso, assim. Eu não quero ser injusto com empreendedores, liderança, etc. Mas é aquilo que eu falo. Lideranças, eu espero que lideranças ganhem mais. Para que elas tenham esse ônus de resolver a vida dos liderados, assim, porque esse é o ônus. Se não, qual é o ônus? O ônus é...
Pode ter só bônus.
O ônus de empreender, o risco fica todo comigo. Na pandemia eu vi muito isso e conversei isso com muito bons amigos empreendedores que tenho, mas o risco ficou todo comigo. Mas qual é o risco se você falir a sua empresa amanhã, você demite todo mundo, você não tem mais nenhuma... Você não tá com burocracia nenhuma. Qual é o risco, então? Você fechou as portas e começou outro negócio. Porque não tinha ninguém contratado.
E o detalhe é o seguinte, as pessoas elas esquecem que o bônus é a vida daquelas pessoas, o trabalho que elas estão dando em todo o tempo que elas estão ali. A gente está agregando valor ao seu negócio. Quantos negócios não foram bem-sucedidos? Porque o líder não soube liderar, o empreendedor não soube empreender. E tem muito menos a ver a falta de sucesso daquele negócio com se a pessoa era CLT ou se ela era PJ. Tem a ver com como a pessoa conduziu aquele negócio. Mas aí é muito fácil você só depositar o risco, o ônus, a responsabilidade em algo. Acho que na segurança que você conseguiu promover para alguém enquanto estava ali gerando valor e negócio para você. Se alguém tiver uma proposta PJ muito boa para mim, que vale a pena, me ofereça, que eu posso conseguir ganhar. Mas aí, se eu que já tem alguma informação financeira, de educação financeira, se eu faço a conta do que seria justo para mim sair de uma CLT para ir para uma posição PJ, nunca. Na ponta do lápis. Se você ganha mais, tem que equalizar. Ah. Nem diminuindo assim bastante do que o meu empregador pagaria, as pessoas querem me pagar o mesmo que eu ganho CLT hoje, PJ, só que, então, aí você vai ganhar mais. Mas não, tipo, essa conta ela não está fechando pra você. Não está fechando pra mim. Ali.
Perfeito.
Mas podem me fazer uma ótima proposta PJ, não estou negando.
É isso.
Me façam boas propostas. Mas as propostas PJ, elas não são. Não é pessoa jurídica, não é para fazer um freela. É para fazer um freela fixo ali, respondendo para você, entregando para você, com prazo, com tudo aí que você espera de uma pessoa que fosse CLT. As propostas elas são de R$ 2.500, de R$ 3.500, nenhuma garantia. Não deu certo, bau bau, tchau tchau. Ah, você ficou doente? Ah, desculpa, tá ficando doente demais. Mais aí de uma semana doente é demais pra mim, você não está rendendo. Tchau. É isso. Vamos ser honestos com a nossa própria indústria e falar a verdade.
Me indica um arroba.
Momento, me indica um arroba com o Jeff Martins. O papo foi incrível, adorei, como sempre. Vou levar um tempo para me recompor aqui, mas enquanto isso, vou pedir que o Jeff indique as arrobas que estão ajudando ele a repensar o mundo, a vida, o momento, a profissão, a carreira. Jeff, tá com você. Quem são as arrobas que você queria indicar hoje?
Ó, tem uma que é muito especial para mim. É uma pessoa que eu conheci no mercado publicitário lá em 2018. Se chama Janaína Assunção. A roupa dela é Jan_Assumpcal no Instagram, que é uma mulher que traz discussões sobre nosso mercado, sobre como funciona, sobre consumo, enfim, sobre todos nós de uma forma muito real. Eu, como conheço a peça intimamente, eu entendo ali cada linha de, às vezes não é nem deboche, mas de um questionamento muito crítico, que às vezes eu consigo pegar uma risada, e eu acho que quanto mais você começa a consumir esse conteúdo dela, por mais que digitalmente você consegue ter essa intimidade de pegar esse criticismo aí que ela faz, que eu acho que é muito importante. Hoje a Jana aí é diretora de atendimento da Gana, mulherão, foda, orgulho assim de ser amiga dela. Em termos de negócios, empresas que eu vejo que estão criando assim, boas histórias, né, para contar, eu vejo muito pessoal da Silva, Eu acho que acompanhar o trabalho deles lá no Rio, o que eles estão trazendo enquanto produtora, enquanto propósito aí, é algo assim super bacana. Mas também enquanto produtor, eu acho que é importante eu indicar um negócio super recente, que está chegando no mundo da publicidade agora, mas é a Malala Filmes. Malala Filmes é uma produtora de uma mulher da periferia de Brasília, aí, Marta Rocha, uma mulher que tem 22 anos trabalhando com sustentabilidade, já trouxe trabalhos incríveis de publicidade, de sustentabilidade para o nosso país e para o mundo, decidiu se aventurar pela propaganda aí, porque ela acredita que faz sentido, e ela abriu a Malala Filmes, que é uma produtora que investe em mulheres, em pessoas pretas, em pessoas trans, pessoas LGBTs como um todo, e ela pluga grandes nomes aí, grandes profissionais do nosso mercado, e esses outros profissionais que têm recorte dentro dos trabalhos, para que eles passem a ter portfólio. É isso. Ela traz, ela consegue colocar aí uma coprodução. Então, para quem não tinha, que tem muito talento, mas não tem portfólio, aí nos trabalhos que eles vão construindo, eles começam a coproduzir e gerar portfólio para essas pessoas. Eles fizeram um trabalho aí para a Grey, aquele trabalho que fala sobre a nota fiscal e o racismo, eu não me lembro exatamente do nome do trabalho, mas eles ganharam Cannes agora com a diretora de 24 anos. Primeiro trabalho, investimento. E quando você contrata a Malala Filmes, você ajuda a manter o que eles têm chamado de escola Adélia Sampaio. Adélia Sampaio foi a primeira mulher negra do país a dirigir um longa, né? Que é um curso de formação audiovisual para mulheres pretas, né? Então, eu acho que quando eles pensam no negócio aí da Malala Filmes, eles já têm uma contrapartida social para movimentar esse mercado aí de audiovisual, de produtoras. Então, é também um projeto muito novo, muito recente, que eu indico aí de olhos fechados. Essas são minhas três indicações. A Silva aí, que já tem um caminho, que já é muito respeitado. Janaína Assunção, minha ídola, e amiga e parceira, e pessoa que eu respeito demais. Também a Marta, outra pessoa que eu respeito demais, que tá começando, trazendo um projeto foda e que tá dando certo. E as pessoas estão vendo que tá dando certo.
Jeff, o episódio foi incrível, adorei. Obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sou muito, muito, muito seu fã já há muito tempo. Então, assim, muito obrigado mesmo.
Obrigado por estar falando aqui comigo. Eu tô me sentindo assim, o mais legal por estar falando com você.
Muito obrigado pelo seu tempo, eu adorei, foi ótimo.